prevista.
Apesar dos avanços ao longo das décadas, os números ainda mostram um descompasso. Hoje, das 81 cadeiras no Senado, apenas 16 são ocupadas por mulheres, cerca de 20% do total.
Para falar sobre os desafios atuais da representação feminina, a violência política de gênero e os mecanismos de proteção às candidaturas de mulheres, Rita Zumba, produtora da Rádio Senado, conversou com a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. Ela é procuradora da mulher no Senado. Ouça a entrevista.
Senadora, a gente completa 94 anos de voto feminino, mas a violência política e as estruturas partidárias ainda são barreiras. Das 81 cadeiras no Senado, apenas 16 são ocupadas por mulheres. Na sua opinião, por que a estrutura partidária ainda é esse funil que impede a paridade, mesmo quase um século depois?
É uma questão estrutural, né? Do machismo estrutural que sempre botou realmente a mulher para a vida privada, né, e não para a pública. E aí, quando ela teve a oportunidade de ir para a vida pública, que seja através de mandatos especialmente, essa oportunidade não veio igual e não veio na mesma velocidade que já tinham os homens com os privilégios que já haviam sido dados culturalmente, estruturalmente, por muitos anos atrás. Então, isso vai demorar um pouco, porque não é só uma lei que vai garantir realmente, de fato, que uma mulher tem as mesmas condições de participar da política que um homem. Nós precisamos garantir também o fundo partidário, precisamos garantir a participação efetiva delas, sem que elas sofram nenhum tipo de violência de gênero, porque infelizmente existe uma lei específica para combater a violência de gênero pela necessidade. Seria muito bom que não fosse preciso existir essa lei, né? Que todo mundo já se tratasse por igual, que as oportunidades fossem iguais, que não são. Então vai demorar ainda realmente a gente conseguir desconstruir toda essa estrutura que nos tira da vida pública, especialmente da vida política. Uhum. Então as mulheres estão aí tendo garantia na lei, mas de fato a gente precisa também efetivar, fazer com que essa lei seja cumprida e também agir muito fortemente para que a gente desconstrua o machismo que nos tira de todos os espaços de poder.
A senhora falou em violência política de gênero. Nós estamos em um ano eleitoral e a gente sabe que a violência política é muito mais do que um ataque pessoal, é uma forma de exclusão. Como identificar quando uma crítica política vira violência criminosa? Como está previsto na legislação?
Bem, quando ela realmente faz com que a mulher se sinta excluída daquele processo, quando corta a fala da mulher, quando realmente faz com que ela não se sinta pertencente àquele espaço, àquele ambiente onde ela pode debater e discutir, de várias formas há essa exclusão que muitas vezes é silenciosa, né? Então por isso precisa que a gente primeiro reconheça e conheça o que é a violência política de gênero, porque às vezes a gente repetiu e naturalizou por muito tempo, né, várias ações, desde quando retirada de fala, desde quando se desconsidera o que a mulher está falando, se repete, quando é um homem tem a visibilidade, quando é uma mulher nem se escuta. Então, de várias formas, ela é excluída do processo, desde do processo eleitoral, das campanhas, quando ela vai ali para simplesmente, por muitas, né, infelizmente, muitos partidos, cumprir cotas, e a gente defende as cotas porque nós precisamos dela para realmente ter de fato aquela participação, para que a gente possa garantir efetivamente, não só cumprindo a cota, mas também com condição de igual para igual de competir. Quando a gente consegue o recurso financeiro das campanhas, quando a gente consegue o espaço de fala da mesma forma, quando a gente não tem nenhum tipo de restrição à nossa participação. E o que também nos exclui exatamente é a grande responsabilidade da vida privada, que eu diria a vida doméstica familiar, que nunca foi dividida, né, com os homens, sempre foi a responsabilidade da mulher. Então, quando a mulher vai para a vida pública, ela não deixa e abandona ou divide, muitas vezes, a sua responsabilidade da vida privada. Então, o peso fica maior. Ela vai sem poder, né, abrir mão e tendo a pura obrigação de cuidar também da vida privada, que é da sua família. E isso é o que a gente vem batendo, para que a gente possa ter essa divisão também doméstica, né, dos trabalhos domésticos, para que a mulher realmente possa ir para a vida pública da forma que o homem vai, despreocupada, sabendo que as divisões e as tarefas familiares, enfim, vão estar sendo feitas de forma a ser justa, né? De
uma forma igualitária, justa. Né?
Igualitária, exatamente. Seria tão bom e tão simples, né? Se todos se respeitassem e a gente não precisasse nem criar leis para que dissesse o que tem que ser óbvio, né?
Sim.
Respeitar o direito de todos.
Exatamente.
De todas.
Muitas lideranças e candidatas em cidades pequenas sofrem ameaças e não têm a quem recorrer. O Zap delas, o WhatsApp da Procuradoria, foi criado justamente para romper esse isolamento. Como funciona esse acolhimento e qual a garantia de sigilo para quem procura o Senado por esse canal?
Bem, esse canal veio exatamente da grande necessidade que a gente percebeu, especialmente nas cidades, né, do interior, que as várias mulheres que tentam entrar na política através de cargos públicos, né, enfim, associações, presidentes de associações, candidatas a vereadoras, deputadas, prefeitas, elas não sabiam aonde realmente recorrer. Primeiro, volto a falar, não sabiam o que era violência política de gênero. Estavam ali sofrendo a violência, a exclusão, e ao mesmo tempo tendo como natural e, de certa forma, né, aceitando aquela exclusão. É quando a gente sabe que aquilo ali é uma violência política, a gente procura agir e ter uma reação sobre isso. Então, o Zap delas veio exatamente para fazer essa escuta qualificada. Nós temos orientação jurídica também inicial. A gente faz encaminhamento seguro. É garantido totalmente o sigilo, porque foi uma forma de WhatsApp que é uma forma que as mulheres têm de se encorajar mais a fazer passa uma mensagem, faz um agendamento, a gente faz atendimento virtual, a gente encaminha, se for necessário, para que façam, junto às instituições responsáveis, aí, denúncias. Então, são várias ações que o Zap delas, em menos de 5 meses, já fez aí mais de 303 atendimentos a mulheres de todo o país, né? Então, nós estamos com essa ferramenta que eu diria que para esse ano, não só para esse ano, né, mas especialmente para esse ano, ela é fundamental para que a gente possa botar o Senado, botar a Procuradoria Especial da Mulher do Senado na ação do combate à violência política de gênero. Né? Não, aqui não é só, não se trata, né, não só exclusivamente de fazer leis, de fazer com que essas leis sejam efetivadas, mas sobretudo também de fazer canais que a gente possa também dar suporte para que as mulheres se sintam aí pertencentes à vida pública, que possam ter candidaturas, eleições e mandatos de uma forma justa, né? De uma forma que elas possam realmente se sentir pertencentes a esse espaço público. Então, o Zap delas vem com essa iniciativa de fazer essa acolhida, né? Esse primeiro acolhimento. E nesse mês de março, a gente tem aí uma previsão para o dia 17 de fazer também um lançamento do guia da candidata, que é esse guia também vai se interligar junto com o nosso Zap delas, que é exatamente para dar o suporte para que as candidatas possam ter as suas candidaturas registradas, né, e que depois também com prestação de conta, que nada vai acontecer em relação à questão jurídica, né, de registro de candidatura, das prestações de conta de candidatura, da garantia também dos recursos que já estão previstos em lei, para que elas possam ter as suas candidaturas competitivas e realmente igual, né, às outras candidaturas que dos homens. É essa a nossa intenção de dar todo esse suporte através da Procuradoria Especial do Senado, através do Senado Federal, mostrando que aqui no Senado a gente tem vários órgãos que estão aí juntos, né, que fazem trabalhos exatamente no fortalecimento da participação da mulher na política, no combate à violência doméstica familiar, e a gente quer dar visibilidade a esses instrumentos que a gente tem, a esses órgãos que já trabalham, que fazem um ótimo trabalho aqui no Senado Federal, intensificando aí as ações também da Procuradoria, com a integração de tudo que existe aqui do Senado, que está aí trabalhando junto para combater a violência política e a violência doméstica familiar.
Muito bom, e para quem não tem ainda o número do Zap delas, anota aí, 61-DDD 98309-0025. Vou repetir o número do Zap delas. DDD 61 98309-0025. Senadora,
isso mesmo.
E para encerrar, neste mês de março, chamado Mês da Mulher, que mensagem o Senado e a Procuradoria deixam para a brasileira que acredita na política, mas ainda teme o custo de participar dela?
Ah, eu acho que a violência política, ela não a gente tem que ter essa mensagem, né? Não atinge só a nós mulheres. Quando ela nos exclui, ela atinge sim um processo democrático, né, que nós temos no nosso país. E nós aqui do Senado Federal, sobretudo a Procuradoria Especial das Mulheres, está de braços abertos para receber qualquer mulher que tenha a intenção de ser candidata, que esteja sofrendo algum tipo de violação dos seus direitos. Procure, que a gente está realmente com esse número de WhatsApp, a gente faz atendimentos presenciais, também virtuais, para que a gente possa dar o suporte nas candidaturas, aumentar o número de candidatas e aumentar o número também de mulheres eleitas, para que a gente possa fazer aí justiça, né, no que a gente diz, a participação das mulheres na política. Sobretudo uma ferramenta que está totalmente com profissionais capacitadas, garantindo sigilo, garantindo toda a confiabilidade que tem o Senado Federal. Quero aqui já fazer um registro e agradecer ao presidente Davi Alcolumbre pelo apoio que vem dando à Procuradoria para que a gente possa fazer várias ações, inclusive esta ferramenta que foi lançada no final do ano e que já está aí fazendo a diferença em todo o nosso país.
Muito bom, senadora. Muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada a você. E eu quero aqui só dizer para todas as mulheres que realmente elas podem se utilizar dos instrumentos que nós temos aqui do Senado Federal, que elas podem ser candidatas e que a vida pública, tanto a vida pública como privada, as mulheres podem participar ativamente e de uma forma justa, né, e com certeza segura. Acredito eu que a gente está só ampliando essa segurança para que as mulheres realmente se empoderem das candidaturas e dos mandatos.